horas e 4 minutos, temperatura em agradáveis, 17 graus aqui no campus. Entrando no ar o Momento Conexão aqui na Univates FM. E eu sou a Ariana de Oliveira e hoje a gente vai bater um papo com o diplomado de Engenharia de Computação, o Matheus da Silva, e também com o professor Fabrício Preto. Eu te convido então para curtir esta manhã conosco aqui na 95.1. Então, muito bom dia, Matheus. Muito bom dia, professor Fabrício. Tudo bem com vocês?
Bom dia.
Eu sei que está rolando um evento aí que é da área de vocês, o Tchê Linux.
Exato.
Isso mesmo. Então, vamos bater um papo sobre um pouquinho da tua trajetória no curso, né, na graduação, que tu fizeste em Engenharia da Computação. Matheus, comentaste que a escolha do curso foi bem tranquila para ti, porque desde criança tu já tinhas este interesse em eletrônica, em física e tudo mais. Tu desmontavas brinquedos e outros eletrônicos. Conta um pouquinho para nós sobre essas tuas lembranças e da identificação de ti com o curso, né?
Acredito que é bastante recorrente nos alunos de engenharia de eles serem curiosos. E essa curiosidade, ela começa a acontecer desde criança. Então, é comum desmontar brinquedos, fazer bastante perguntas. E isso acontece pela área, por alguma área específica que posteriormente pode levar à escolha de um curso profissional. Ou seja, para mim foi eletrônica. Eletrônica é a base da informática e programação também. Uhum. E então, quando eu era pequeno, eu comecei montando eletrônicos. Eu adorava desmontar os meus brinquedos lá, os carrinhos com tinha algum motor ou algum controle remoto. Depois a família teve o primeiro computador, então eu vi que aquele mundo era interessante para mim.
Uhum.
E eu queria aprender muito mais sobre aquilo.
Simplesmente tu saiu do ensino médio e disse, vou fazer engenharia da computação.
Na verdade, no meu caso, no primeiro ano do ensino médio, eu já tinha certeza que tu queria. Uhum. Porque eu já tinha contato aqui com a Univates.
Ah, legal.
E eu sabia que informática tinha dois caminhos. Ou era mais ligada à ciência da computação, ao software, ou engenharia, que era um curso que a Univates tinha. Então, para mim foi muito natural.
Muito natural. E também tu disseste que no início da graduação foi bem empolgante e desafiador, né? Conta um pouquinho sobre essa fase inicial, o professor também pode falar sobre a fase inicial do curso, né? Como é para os alunos o início do curso de computação?
Deixa o Matheus contar primeiro, depois eu conto a minha parte.
Tudo bem.
Só acho que são duas visões diferentes, provavelmente, ou não.
Completamente diferente. Mas o início do curso de engenharia, ele é marcado muito pela base de qualquer engenharia, que é física, química, cálculo, que é uma parte da matemática, e as partes iniciais de informática, que seriam as primeiras disciplinas de programação, no segundo semestre alguma coisa de rede. Então, a parte de engenharia em si é bem desafiador, porque as disciplinas de química, física e matemática, elas não são só uma extensão do que se aprendeu no ensino médio.
Uhum.
É bem
superior. Bem mais
aprofundado. Se aprofunda em todos os conteúdos, e o aluno realmente tem que se esforçar para aprender aquilo.
Uhum.
Então, é estudo em cima de estudo, são muitas horas, é querer realmente aprender. E a parte de informática, que aí o Preto já pode falar bastante, que é uma disciplina que ele ensina, que é as primeiras disciplinas de programação, que é, como é que é o nome?
Algoritmos, depois programação orientada a objetos.
Na disciplina de algoritmos, então, o aluno ele começa a ter os primeiros passos na programação. E quando alguém está aprendendo a programar, é muito na tentativa e erro inicial. Uhum. Ele vai fazendo, é uma visão de aluno, ele pode dar mais detalhes depois, mas a pessoa vai aplicando o que ele já sabe, vai construindo, e no meio disso ele vai tendo erros. Porque informática, computação é uma ciência exata. Ou
sim,
funciona, ou não funciona. Então, vai construindo conhecimento com o que ele já sabe e vai colocando um tijolinho a mais a cada dificuldade que ele encontra no meio.
Uhum.
Não, obrigado.
A Bruna vem oferecer um chimarrão aqui para nós. E, professor, como é que é o início do curso, né, para os alunos que entram no primeiro semestre, no segundo semestre também?
Bem,
vamos lá falar
como,
sobre
como é para os alunos. A gente comentava rapidamente agora nos bastidores que a coisa é um pouco diferente. Eu acho que não acontece somente com os cursos ligados à informática, nós temos diversos segmentos, muitas partes são comuns aos cursos, né? Saber um pouco de rede, saber um pouco de programação, são coisas comuns, um pouquinho sobre projeto de software, mas o pessoal, acho que vem muitas vezes, o pessoal que eu me refiro ao pessoal saínte do ensino médio, vem para a faculdade esperando que informática seja uma outra coisa.
Uhum.
Os pais também têm essa visão, por exemplo, meu filho vai muito bem no Facebook. Ele com eletrônicos,
as
ele vai muito bem.
As redes sociais são ótimas.
O meu filho vai muito bem com eletrônicos. O que ele sabe usar, pai? Ele sabe usar o controle remoto como ninguém, né? Ou seja, para eles isso já é natural.
Uhum.
Né? A gente está um pouco mais velho, para nós às vezes é difícil pegar um controle remoto novo e mexer, porque a gente dá uma analisada aqui. Mas ter um televisor, ter alguma coisa, um software novo que sai, um site novo, se o Facebook morresse amanhã e surgisse uma rede social nova, eles aprenderiam muito mais rápido que nós.
Sim.
Porque eles estão, o feeling deles para esse tipo de coisa é melhor. Então, os próprios alunos e também os pais têm uma visão um pouco diferente. Eles acham que não, porque ele gosta de informática, ele tá sempre no computador, ele pode querer fazer informática. Então, ele chega aqui e descobre que ele vai ter que construir as coisas. E daí a casa cai.
Uhum.
Porque a base disso é cálculo, matemática. Então, ele tem que fazer as coisas de cálculo. Porque eu tenho que fazer matemática, tio. Eu fiz o ensino médio fundamental inteiro. Porque eu tenho que fazer matemática. Tem que fazer matemática. Isso. E lógica. Mas lógica eu sei. Não, sabe lógica mesmo? A base da programação.
Lógica é muito difícil.
Que o pessoal tem, na verdade, quanto? Umas 15 cadeiras, aproximadamente, de programação. Você tem que
bastante.
Se somar todas elas. Né? São um curso de 50 e poucas, 60 disciplinas. Pelo menos programação mesmo, focado, são pelo menos um quarto do curso é programação direta.
Uhum.
Né? Isso não estiver me enganando. É pura lógica. Então, eu trocar a ferramenta que eu vou utilizar não faz diferença. E aí o pessoal tem outro susto. Pá, tem que saber, esse negócio não é tão fácil assim. Para fazer prova com consulta? Pode, cara. Se tu não entendeu, tu não vai conseguir resolver.
Não adianta.
Essa é a questão. Então, para o cálculo vai valer isso, para a programação vai valer isso. Então, eles entram com uma visão errada. Nós temos, no Brasil, né, números mundiais eu não tenho, mas uma alta taxa de desistência, porque o pessoal chega ali e vê que o bicho, na verdade, né, é outro. Acho que outros cursos também acontecem, mas do nosso que a gente observa mais é isso, o pessoal pensa que é uma coisa e vai lá e descobre que é outra. Falávamos antes então do Bruno, do colega, que mudou para outro curso, porque
Exatamente. Entendeu
melhor. Eu participei particularmente esse ano da feira de cursos que nós tivemos, todo ano,
sim,
a
Univates
oferece, e tu vê que o pessoal chega, os alunos mesmo, gente jovem, e eles não têm uma clareza sobre o que são os cursos.
Também uma idade, né? Muito nova, né? Tu tá saindo do ensino médio, tu tens já que escolher o que tu vai fazer por 4 anos ou 5 anos, dependendo da graduação.
Eu diria de 6 anos pra cima, né?
Sim.
Porque ninguém, pelo menos na computação, nas engenharias, ninguém se forma em menos de 6 anos. É muito raro isso.
E sobre o que o Fabrício falou, a respeito que tem alunos que usam muito bem o Facebook ou têm alguma habilidade com eletrônicos e acham que vão gostar do curso. Tem uma outra categoria também de alunos que eles gostam muito de informática, ou seja, eles já trabalharam com isso, eles gostam de fazer a manutenção de computador, e eles chegam aqui
Exato.
E encontram uma carga muito pesada em ciências exatas. Então, esse aluno, ele... Ah, não, mas eu quero trabalhar com informática. Eu não quero trabalhar com essa parte de construção
Sim.
da tecnologia em si. E é uma barreira muito grande, porque ele não entende que ele precisa dessa carga adicional de conhecimento para projetar.
Sim.
Um engenheiro, ele utiliza recursos naturais, ou seja, ele utiliza componentes construídos com diversos
materiais diferentes,
e empregando lógica em cima daqueles componentes, ele vai construir alguma coisa. Então não tem como retirar conhecimentos para um engenheiro.
Sim.
Ainda mais dessa área.
E também porque tem muitas coisas, né, para ser abordado no mercado de trabalho, tu tem que estar meio que sabendo um pouquinho de tudo, né? Como tu vai se especializar só numa questão?
Foi sempre muito forte para mim, eu acho que o Fabrício tem o mesmo fim sobre que o profissional de informação, que trabalha com informática, ele está sempre se atualizando. Porque a evolução é muito rápida, tanto do software quanto do hardware. Um tempo atrás, nós tínhamos, na indústria, o ciclo de desenvolvimento era de 2 anos entre hardwares novos. Hoje em dia, esse ciclo está baixando para 1 ano já.
Uhum.
E o software também, ele evolui muito rápido. O tipo de aplicação que se desenvolve, ele muda constantemente e para atender essas aplicações que são desenvolvidas, as tecnologias elas vão se mudando para se adaptar à realidade do mercado.
Pegar como gancho, para todo mundo possa entender, o que o Matheus se refere especificamente é não se cogitava fazer um monte de aplicativos para celular um tempo
Sim.
atrás.
Uhum.
Era uma coisa nova, é legal, porque o joguinho roda ali, porque eu posso fazer ligações, eu posso mandar mensagem, seja qual for o aplicativo. Hoje, a primeira opção que surge muitas vezes de uma aplicação é ela ser um app, ela ser um aplicativo para smartphone.
Então, existem muitos
aplicativos
para tudo.
E aí tem uma variedade enorme, não é mais aquele feijão com arroz,
sim.
mas sim já de tudo. Eu quero fazer o vendedor que sai na rua para vender, o lojista que pode usar para tal coisa, o cara na indústria pode utilizar para uma outra finalidade. Então, bom, o nosso pessoal tem que aprender a programar app. Se daqui a pouco a gente vai trabalhar
rápido,
com grandes
né?
displays, com outro tipo de hardware envolvido, com quiosques automatizados em shoppings, em escolas, em hospitais, em aeroportos. Opa, alguém tem que programar esse hardware, tem que integrar esse hardware. Qual é a tecnologia que se usa para isso? A gente tem que se atualizar de novo em cima disso. Então, realmente é uma constante evolução.
Tem que estar sempre aprendendo e atualizado, né?
E essa base de conhecimento, a evolução, o estudo natural do profissional, ele vem de todas as fontes possíveis. Ele vem de bons sites na internet, ele vem de artigos publicados do meio acadêmico, ele vem de fontes oficiais de empresas. Hoje mesmo está tendo um evento aqui que está se trazendo conhecimento para as pessoas que estão aqui. Então, o tipo de conhecimento que se adquire aqui não é o mesmo tipo de conhecimento que se adquire que vem de uma empresa grande como a Microsoft.
Exatamente.
Sim.
É uma base diferente, é um mercado diferente.
Eu acho que o que sintetiza, para a gente passar para a próxima questão, na verdade, é assim, autodidata. Alguém da engenharia ou da computação, vamos falar da nossa engenharia da computação, dos cursos da computação em si, tem que ser autodidata. Fato esse é que nós temos profissionais que trabalham com isso no mercado e não são graduados. Não tem um curso técnico também, nem o técnico nem de graduação. E consegue, porque olharam manuais, olharam livros, olharam videoaulas, né? O YouTube está cheio
YouTube
de vídeos.
Tá cheio disso mesmo.
Então, tu consegue. Se tiver interesse, tu consegue fazer. Claro, nós temos um formalismo na faculdade, nós discutimos as boas práticas, obviamente, que é por isso que nós estamos aqui também. Mas isso aliado à motivação da pessoa... Não, acho que não tem fronteiras, né, Matheus?
Não.
Não tem como segurar essa pessoa, porque tudo que sair de novo, ela já vai, não, deixa que eu vou pegar. Ela vai lá, baixa um exemplo, reproduz.
Estuda, né?
Eu consegui fazer, pronto. Já não sou mais leigo nesse assunto. Então a gente aprende, acho que realmente muito rápido.
Bom, sobre isso a gente pode ficar falando horas. Né? Ô, Matheus, tu escolheste o professor Fabrício, né? Por que que você escolheu? Por que essa escolha para participar do programa?
Que não seja pelos meus olhos azuis, né?
Eu escolhi o Fabrício porque eu gosto. Acho que eu nunca falei isso pro Fabrício, pelo menos eu não lembro.
Atenção, música de fundo agora, do Love Metals.
O Fabrício, ele é bastante desafiador, do ponto que ele ensina um pouco, mas ele incentiva o aluno a buscar por si sozinho. Então, essa parte que ele falou de o aluno ser autodidata, ele passa os projetos, ele passa conteúdo de uma forma, e todas as disciplinas que ele leciona tá muito ligado a projetos mais extensos, e deixa o aluno desenvolver aquilo por conta própria. Quando o aluno, ele tá em apuros, aí chama o Fabrício Preto lá e ele dá uma olhada. Mas isso sempre foi muito bom para mim, porque ensina o aluno a ser autodidata e além a pesquisar por si só.
E prof, quais as tuas lembranças do Matheus em sala de aula? Agora pode contar.
Do Matheus, a gente tem mais de uma ligação. A gente chegou a trabalhar junto na mesma empresa, né, Matheus? Nós trabalhamos junto na mesma empresa por um tempo. Então, foram sempre muito boas, sem a menor dúvida. Né? O Matheus é um cara dedicado, um cara preocupado, compromissado. É uma coisa que é importante. Nós temos isso... É raro isso nos alunos novos. E eu acho que isso talvez se aplique aos alunos da casa como um todo. Porque eles chegam sem entender como é o ritmo de uma faculdade.
Sim, isso é verdade.
Então, eles levantam a mão para ir no banheiro.
Professor, posso...
Aí tu diz pra eles que eu quiser, vocês estão indo no banheiro, levanta e vai. Né? Aí no bom português, no bom português, a gente fala assim, não interrompa minha aula, pedir no banheiro. Né? Quer o telefone? Bota no silencioso, levanta e sai.
Sim.
Como assim? Isso, só não interrompe, não enche o saco.
É uma outra
dinâmica.
Vai
lá, meu velho, vai, entra, sai e volta de novo. Né? Vamos tocar, né? É assim, vamos lá. Você tem que aprender a ser grandinhos agora, vocês são homenzinhos, né?
Sim.
Eu digo homenzinho porque somente são homens no nosso curso, tem poucas mulheres. Vai lá, apelo pras mulheres, façam informática. Né? Então, a ideia é realmente de fazer isso aí. E ter alunos que o Matheus foi realmente um caso desse tipo, desse estilo, que é de tu passa as tintas por projetos, é interessante trabalhar nesse formato, porque a gente passa as orientações iniciais, passa um subsídio inicial, que talvez seja possível iniciar o projeto, bom, agora daqui pra frente tu vai trancar provavelmente, né? Seja uma discussão de projeto, seja uma discussão de implementação, e aí chama pra gente conversar, né? Então acho que torna a coisa mais dinâmica, e muitos alunos entram e não tem esse perfil, por exemplo, que o Matheus se encaixa, que é de, não, deixa que eu vou tentar fazer sozinho, eu vou tentar descobrir, eu baixei um exemplo, baixei e não funcionou, tu sabe por quê? E às vezes volta a resposta lá de cá, cara, não sei porque não funcionou. Esse exemplo aí.
Vamos tentar.
Teria que sentar com calma, vamos tentar por um outro caminho. Ah, por aqui funcionou, beleza, então vamos por aqui.
Uhum.
Então é um contexto um pouco diferente, né?
E eu próprio, eu não era assim no início do curso. Eu fui adquirir isso talvez do quarto semestre pra frente.
Uhum.
Porque é muito uma questão de persistência da pessoa falar, não, eu vou fazer isso, eu consigo fazer, eu acho que eu tenho as ferramentas necessárias. E tentar erro após erro, tentar ajuda com colegas, com professor, quando quiser. Mas é muito de um aluno universitário em si, entender que quem faz o curso é ele.
Uhum.
Os professores, eles dão uma direção. E daí vai muito do que o Fabrício Preto e outros professores dizem a respeito que o aluno tem que se virar sozinho. E às vezes o aluno, ele demora para entender isso no início do curso.
Uhum.
E daí vem dificuldades. Mas pra mim foi uma escalada, assim. Eu comecei o curso, apesar que eu tinha muito conhecimento informática e eletrônica, que eu gostava muito, mas eu fui escalando nesse ponto de ser uma pessoa mais responsável.
Sim, o meio acadêmico exige isso,
exige,
né?
Exige isso.
Não é o professor que te dá mastigadinho.
E como ele comentou, alguns demoram pra
entender
isso.
Sim, pra
entender
essa dinâmica.
Alguns demoram pra entender essa dinâmica. Tanto que vem comentários do tipo, eu pergunto, o cara não me responde. O professor não me responde?
Uhum.
Depende da pergunta que tu fez, né?
Sim.
Uma pergunta já explicada? Tá, então vamos explicar de novo. Né? Ou perguntou o básico. Tanto que a gente devolve muitas vezes. Trabalhar iniciativa e responsabilidade é um tema transversal.
Uhum.
Então eu dizia assim, tá, o que tu já tentou fazer? Eu não tentei fazer nada. Não.
Eu só não entendi.
Então tu primeiro tenta fazer. Tu vai ter problemas, provavelmente, né? E quando tu tiver problema, tu analisa o problema. Tenta implantar uma solução. Tu não conseguiu, tu se olha... Dá uma mão? Sim, te ajudo. O que aconteceu? Eu tentei fazer isso, eu não consegui. Opa, o cara não tá do zero.
Sim,
fica mais
tranquilo. Já sabe alguma coisa.
Eu consigo dar uma orientação mais fácil. A gente consegue orientar mais fácil, né? Então essa iniciativa é uma coisa bem interessante, muito importante.
Que bacana. E, Matheus, conhecer também, durante o curso, né, tu conheceste algumas pessoas que também eram apaixonadas pela computação, pela física, pela eletrônica, enfim. Conta pra nós algumas dessas experiências com esses colegas e amigos que tu fizeste durante a graduação.
Acredito que para qualquer curso, quando os recém-saídos do ensino médio chegam aqui, eles adoram conversar por pessoas que tenham interesses semelhantes ao deles.
Uhum.
E pro pessoal da informática, da engenharia, eu acho que todo mundo compartilha, boa parte dos que entram, na verdade, no curso, compartilham de uma paixão e eles adoram ficar falando sobre aquilo.
Uhum.
Então eles querem falar sobre o que aconteceu no trabalho deles. Ah, aconteceu aquele erro lá, alguém sabe alguma coisa?
Uhum.
Ah, não, eu já vi isso. Mas vai muito além do trabalho. Normalmente as pessoas que estão no meio da computação, engenharia, eles tornam isso um hobby também e eles ficam brincando com isso no final de semana.
Uhum. E compartilham então, muitas, né, experiências também.
E compartilham... ficam conversando, ah, eu tive sucesso em fazer tal coisa, aquilo desperta interesse. Então, isso gera uma troca acadêmica que é muito importante para o crescimento do grupo. Ou seja, compartilhar informação com os colegas e até boa parte dos trabalhos que são feitos são em grupos. Os da tua disciplina não, mas em outra disciplina
isso.
São em grupo.
Uhum. É isso aí.
E isso é importante. Porque cada um tem uma especialidade, pode colocar, e a questão de sentar para planejar junto é muito importante, porque cada um coloca suas ideias e conversando normalmente se chega numa solução melhor que se fosse uma pessoa só muito inteligente. Então... é muito, muito importante.
Isso. Formam-se grupos para discutir certas coisas.
Deixa eu fazer um comentário, porque essa troca que acontece entre os colegas, tanto profissionais já formados, entre professores, entre alunos, eu acho que é isso que nos dá aquele estereótipo de nerd, às vezes. Porque a gente se encontra para tomar um café, a primeira coisa que a gente fala, assim, como é que tá? Beleza, tudo bem? Tá? Mas passou alguns segundos, 30 segundos, um minuto, bah, nem sabe o que aconteceu ontem. E daí tu já entra, ah, mas tu tentou compilar um negócio novo? Não, não, foi no SQL o problema. De quando tu vê, parece dois loucos conversando. Mas acho que é porque fica tão enraizado falar nesse formato, né? Querer falar da parte que a gente gosta tanto do que fala, que
é
realmente...
é uma paixão, né? Realmente.
A gente tá no bar tomando uma cerveja e vai falar de trabalho. Tem que combinar, assim, ó, não vamos falar de trabalho.
Dos meus amigos que trabalham com informática, muitos deles que eu conheci no curso, eu poderia conversar com eles sobre qualquer assunto. Mas 70%, 80% às vezes vai pro lado da tecnologia.
Sim.
É muito comum.
É inerente.
E, Matheus, ao longo do curso, tu descobriste algumas áreas da computação que tu mais gosta, né? E quais são essas áreas? E isso envolve o direcionamento da tua carreira também?
Sim, eu durante o curso, na verdade, eu aperfeiçoei o que eu já gostava antes.
Uhum.
Então, como eu disse que eu gostava de eletrônica, eu fui muito pro lado físico da computação, que é as peças, o hardware. E eu aprendi muito, aprofundei muito meu conhecimento em relação a isso. Eu aprendi a gostar muito também da área de redes, que é a parte de comunicação, computador-computador, computador-servidor.
Uhum.
Hoje em dia, todas as pessoas têm um celular no bolso. E esse celular no bolso, ele está se comunicando com o mundo inteiro. Então, o celular é um computador, para quem
Sim.
nunca viu dessa forma. Então, todas essas coisas estão associadas. Eu aprendi a programar, a desenvolver software durante o curso, mas não é o que eu mais gosto de fazer.
Uhum.
Até programei muitas coisas durante o curso, mas eu nunca trabalhei profissionalmente. E eu me lembro muito de uma aula que tem no curso de Engenharia da Computação e tem também no Controle de Automação, Engenharia de Controle de Automação, que o nome da disciplina é Arquitetura de Computadores. E essa disciplina, para mim, ela é a mais importante do curso, porque ela une tudo o que se aprendeu durante o curso e ela basicamente mostra como o computador funciona.
Uhum.
Desde o momento inicial, quando você aperta o botão, até aparecer alguma coisa na tela. E naquele momento eu fiquei muito feliz. Eu vi que eu realmente estava no curso certo.
Deu sentido.
É, esse professor, inclusive, que dava essa disciplina, um professor chamado Ronaldo Husman, ele é bastante exigente, ele é muito detalhista. Então, ele passa todos os detalhes assim, de uma forma que realmente o aluno ele quer aprender mais. E parte histórica também, porque a informática está muito ligada ao mercado,
Sim.
de como as coisas se desenvolveram. E na maioria delas, o mercado aconteceu de forma não planejada na história.
Uhum.
Não tem muita coisa planejada no mundo da tecnologia. Ela vai acontecendo.
Vai indo.
Ninguém sabe no que vai dar. Mas essa disciplina, sim, foi muito marcante para mim.
Que bacana. Vamos falar um pouquinho de música, então. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalinho. Tu escolheste Offspring, Foo Fighters e também Motorhead. Isso,
isso.
Né?
Eu escolhi Motorhead isso... porque eu sei que o Fabrício gosta.
Gosto.
Eu escolhi pro intervalo Foo Fighters. Vocês não vão me bater por isso, né?
Não, tá tranquilo. Tá tranquilo.
Esse é o teu estilo de música, Matheus?
Sim, uhum. Escuto bastante. Foo Fighters, adoro.
Uhum.
Motorhead, eu não escuto tanto assim. É... menor frequência, mas eu também escuto. E Offspring é uma das bandas que eu mais gosto.
Uhum.
Gosto muito rock americano, início dos anos 90.
Essa música Self-Esteem é um pouquinho mais antiga do Offspring, né?
É do primeiro disco
deles. É do primeiro disco, é mais antiga. A gente vai então para um breve intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco do Momento Conexão. E a gente vai de Foo Fighters.
Okay.
We'll be right back.
horas e 31 minutos, temperatura em 18 graus e 5 décimos. Este é o Momento Conexão aqui na Univates FM, que hoje a gente recebe aqui no estúdio o Matheus da Silva e também o professor Fabrício Preto. Voltamos, né? Gostaram do Foo Fighters?
Exato.
Muito bom. Muito bom.
Vamos voltar um pouquinho no tempo então, Matheus. Conta um pouco das tuas experiências profissionais, estágios, empregos que tu tiveste durante a graduação e também alguns trabalhos voluntários.
Minha primeira experiência profissional foi numa empresa chamada Neurotecnologia, que hoje é parte da Solis.
Uhum.
As duas empresas se uniram.
Com o Luciano.
Isso, Luciano Klein.
Com o Luciano. Uhum.
E eu trabalhava na parte de assessoria técnica e fazia parte de manutenção também, basicamente corporativa. Então, eu trabalhei muito nessa época com suporte de e-mail, as empresas tinham e-mails hospedados na empresa, e servidores. Então eu trabalhei desde prefeituras que tinham 150 computadores na época, até empresas bem pequenininhas que às vezes tinham 5 computadores. E é bem desafiador trabalhar nessa parte corporativa, porque tem que ter uma responsabilidade grande para, primeiro, não perder nenhum dado do usuário.
Sim.
E causar o menor dano possível em questão de parar de funcionar os computadores e máquinas da empresa.
Uhum.
Então eles esperam muito do profissional, mas foi uma época legal. Aprendi bastante lá com o Luciano Klein.
Isso foi lá no início da graduação?
Foi em 2009. Trabalhei na Neuro em 2009.
Que bacana. E alguma outra experiência?
Acho que eu vou falar da minha maior. Eu trabalhei quase 5 anos no Colégio Madre Bárbara.
Ah, sim, a gente estava falando em off.
Isso, eu era o responsável do setor de TI lá. E trabalhar com educação é sempre desafiador. Porque educação, ele tem um outro ritmo, um ritmo muito diferente da área tecnológica. A área tecnológica evolui rápido, tem sempre muitas coisas acontecendo. E a área da educação, eles trabalham com cronograma anual.
Uhum.
Então, o planejamento ele tem que ser maior, tem que se dar uma ênfase muito grande no ensino. Então, vou citar um exemplo. Minha maior prioridade lá dentro que eu coloquei, que eu instituí para mim mesmo, era minimizar a parada de funcionamento dentro de sala de aula. E muitas vezes a parada dos equipamentos não era causada por equipamentos, por problemas de mau funcionamento. Era pelas pessoas que estavam usando.
É o mau uso, né?
Então tem que começar a prever o que as pessoas podem... prever o mau uso das pessoas para que aquilo não pare de funcionar, para que não atrapalhasse uma aula.
Uhum.
Então... é desafiador, mas foi muito bom. A área da educação, as pessoas elas são muito amigáveis e elas costumam tratar muito bem todos os envolvidos.
Uhum.
Foi uma experiência muito interessante. E pelo tempo também, foi minha maior experiência há 5 anos.
Uhum.
Mas eu pude fazer alguns projetos legais. Acho que o maior projeto que eu fiz lá dentro, em 2013, a escola adotou para substituir livros de papéis por formato digital. Então, teve todo um treinamento em professores para que eles usassem os tablets, com o parceiro, que era a editora, que estava fornecendo material digital também.
Uhum.
Passar instrução para os alunos e pais, colocar toda a infraestrutura de internet na escola para que os tablets tivessem internet e pudessem usar durante as aulas, além do material dos livros digitais.
Uhum. E é um desafio também, né? Então, tu falaste do desafio dos 5 anos trabalhando no Madre Bárbara, mas é um desafio também trabalhar e estudar, conciliar tudo isso, né? Conciliar o trabalho e o estudo na faculdade de noite.
Esse acho que é um desafio. Eu ia te perguntar, professor. É um desafio de todo mundo, né? Eu não tenho números para, né, a Univates deve ter, as instituições devem ter, de quantos alunos, na verdade, não trabalham durante a graduação, podem, têm o privilégio. Ou optam por...
Uhum.
Né? Porque eu digo privilégio porque tu não vou trabalhar e vou ter dinheiro para sair, vou ter dinheiro para namorar. Dinheiro, né? Não adianta, nós precisamos de dinheiro nesse contexto. Então o pessoal tem o costume de fazer 4, 5 disciplinas muitas vezes, pelo menos 3. Nossa média de casa acho que são 3 disciplinas. Então 3 a 4 disciplinas, são 4 noites pelo menos. Vamos fazer essa média. a outra noite tu tem que reservar um pouquinho para fazer os trabalhos, ou dedicar para fazer os trabalhos um pouquinho quando chega em casa.
Sim.
E se tu quer fazer quando chega em casa, pra quem mora em Lajado ou cidades que fazem fronteira, tu chega 15 para as 11, 11 horas.
É, o que tu vem, faz da meia-noite às 6?
É, né? Se tu vem mais, vai ver mais de longe, Arvorezinho, Guaporé, esses lugares, tu vai chegar lá uma hora e pouco depois, vai chegar lá meia-noite. E aí, tu vai fazer alguma coisa ainda? Muita gente faz isso, passa até as duas, três, de outros cursos também. Então, conciliar é realmente um desafio, né? Conseguir fazer um trabalho de qualidade tanto no serviço durante o dia, quanto nos trabalhos da faculdade durante a noite, né?
E, professor, há essa diferença, o que que tu notas em sala de aula entre o aluno que trabalha e o que não trabalha? A evolução é diferente? Como
bem diferente. Muito diferente, muito diferente. Muitas vezes a gente tem que ter... Muitas vezes não. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas confundem quando a gente fala a seguinte frase. Se aprende na prática, a gente tem que fazer. Tá, então por que o cara vai estudar 6 anos na faculdade? Não, mas é que veja bem. É que muitas vezes lá os conceitos parecem desconexos. Ele não consegue ligar um ponto no outro. E daí ele passa 8 horas por dia numa empresa e ele começa a ver, pá, agora aquilo lá que o Fabrício falou faz sentido. Ou tu pega, dá um exemplo na aula, eles... Que era, se passar uma brincadeira, uma piada, quando seu usuário fez, eles... Não vou nem rir porque eu não entendi, né? Não sei o que significa. E quando ele tá trabalhando, ele diz assim, pô, pior, aconteceu isso comigo semana passada. Ele se identifica.
Sim.
Ele tem, como ele tá vivendo alguns daqueles cenários, os exemplos, ele diz, isso acontece mesmo. Né? Então, ou ele se consolida com aquilo, né? ele solidariza, na verdade, porque ele concorda com aquilo, ou ele traz os casos pra aula. Então, a aula fica muito mais rica. Muito mais rica. E esse é um benefício que nós temos nos cursos de computação. Dificilmente o pessoal não está empregado a partir do segundo, terceiro semestre. Não está empregado na área, quem não quer. Nós temos uma demanda grande de profissionais da parte de TI como um todo. Então, e isso para eles é bom, é difícil convencer às vezes o aluno. Né? Ah, porque eu trabalho numa empresa familiar, então eu consigo ganhar um salário bom. Eu compreendo, mas tu está estudando um curso específico, está em outra área. Né? Ganha um pouco menos, mas vai para a área que tu trabalha. Isso é muito importante que aconteça. Quando acontece essa virada de chave para a parte técnica, a parte específica, o aluno é outro, o rendimento das aulas é outro.
E Matheus, por favor.
Só acrescentando o que o professor falou, a questão da convivência no mercado de trabalho, dia a dia, é muito importante. Porque o ensino acadêmico, ele é extremamente importante para a pessoa ter o formalismo, ter a técnica. Mas, às vezes, não é bem dessa forma que é aplicado durante o dia a dia. Tem outras técnicas também. Então, é muito importante até saber lidar com as pessoas. O profissional da TI tem muito isso. Claro, tem alguns lugares que o profissional ele fica trancado numa sala e não fala com mais ninguém. Mas não é a maioria. A maioria dos profissionais eles têm que saber lidar com a expectativa das pessoas, saber acalmar, tem que saber fazer um projeto bem feito em questão de tempo. Então, essa outra parte de autogerenciamento é muito importante. Isso não se vê tanto assim no curso.
É verdade. Nós temos o pessoal, como o pessoal vê por aí na internet ou nos filmes, tem o pessoal que tu senta, alimenta ele com café, alimenta ele com, bota o banheirinho perto, se ele quiser no banheiro, né, bota o fone de ouvido nele e ele vai produzir. Nós temos um segmento de profissionais que trabalha assim diariamente e eles não querem outra coisa. Assim como nós temos o outro segmento que o Matheus falou, que precisa conversar. Né? E essa habilidade nós não trabalhamos muito, muito no curso. Temos algumas cadeiras no curso que tentam estimular essa atividade, mas nós temos um pouco de dificuldade. Se eu tivesse que fazer um programa, algum aplicativo, algo para agilizar a vida da rádio da Univates, eu teria que vir aqui conversar com vocês, que vivem esse mundo. Vocês vão contar as angústias de vocês, vão contar como vocês fazem hoje, e é nosso papel... Na hora de projetar um sistema ou uma arquitetura de rede, alguma coisa, transpor isso para a solução. E a gente vai montar o projeto que o Matheus falou antes. Não, o problema deles é este hoje. Bom, vamos projetar pensando em como solucionar esses problemas, tanto de hardware, cabos, fios, wireless, quanto de software. Essa é a nossa ideia.
É, isso é tão importante que existem algumas funções dentro da computação que são pessoas nem tão técnicas assim, mas que eles sabem conversar, eles sabem entender a necessidade do cliente deles e eles fazem a comunicação com a parte mais técnica de quem vai executar o projeto ou mesmo desenvolver.
É o que tem que fazer o meio campo. Né?
Transpor ideias.
Tem que fazer o meio campo.
Normalmente se chama de analista, mas analista hoje em dia está se usando para quase qualquer coisa.
Verdade.
Tem que cuidar com isso.
E Matheus, em relação às oportunidades acadêmicas, assim, tu tens alguma dica que tu podes compartilhar com os estudantes da engenharia de computação, enfim?
Como assim oportunidade de câmbio?
Tu teve algumas, oportunidades, trabalhaste em algum projeto, que, além do teu emprego no Madre Bárbara e tudo mais, tu não trabalhaste como voluntário, alguma coisa? Tu já apresentaste algum trabalho em congressos e tudo mais?
Nós essas essas MAPs, oportunidades, né? As nossas de ensino.
No último ano e meio do curso, um professor incentivou muito, então eu escrevi 3 artigos, uhum. Eu tive a oportunidade, 2 deles eu apresentei, uhum. Inclusive na Univates em outro evento. Informática é uma área que tem muito evento.
Que bacana.
Então tenho a oportunidade de apresentar, eu fiz ele, congresso de ciência da computação também, que o último ano foi em Porto Alegre.
Uhum. Uhum.
Então foi uma experiência legal, porque a parte acadêmica, ela é muito inovadora, ou seja, quando vai se escrever um artigo, vai se pesquisar sobre tecnologia do último grito, uhum. Tu tem que basicamente ir para alguns autores que eles escreveram os fundamentos de como aquilo acontece,
uhum.
Mas tem muito a aplicação daquilo que é uma coisa que não está muito documentada.
Sim, que é mais nova, mais recente.
Isso. Por exemplo, o meu trabalho de conclusão tinha pouquíssima coisa documentada e eu basicamente trabalhei em cima de artigos de 1 ano ou 6 meses.
Uhum.
Então, essa parte de participar de congressos, escrever artigos, uhum. Tanto para apresentar...
Troca de ideias, né? Casa. Tu acabas conhecendo outros estudos, né, que estão sendo feitos na tua área.
O novo está ali.
Uhum.
E até a parte de contato com os professores, eu acredito que isso aproxima bastante o aluno dos professores, porque é o momento que o professor mais orienta o aluno.
Uhum.
Seja para o trabalho de conclusão, que ele vai transformar em alguma coisa para apresentar depois em congresso, um artigo estendido, um long paper que se fala, mas o professor ele vai dar a diretriz de como aquilo vai ser feito, ele vai colocar o jeito dele trabalhar ali também.
Uhum. E professor Fabrício, qual a tua visão sobre a importância de estar trabalhando na área ou estar participando de eventos acadêmicos na área?
Ah, importantíssimo. E é difícil fazer com que os alunos entendam isso.
Uhum.
Porque, infelizmente, hoje, para eles ter a palestra é motivo de não vir na aula.
Uhum.
Né? Então, quem vem de longe tem mais certeza disso ainda. Eu não vou despencar lá de Guaporé para vir 1 hora e pouco de busão, para sentar ali uma palestra, que sei lá, vai até as 9 e vou embora. Então, e eles não entendem, e é difícil dizer, porque a faculdade é um custo grande,
sim,
mensal para o aluno, para qualquer curso. Só que é difícil explicar que existe um formalismo que tem que ser passado em sala de aula. Existem cases que nós trazemos para debater em sala de aula. Exercícios, técnicas. Mas tem tanta coisa que eu posso trazer alguém de fora que vai explicar diferente do Fabrício.
E que seja especialista também.
É,
né?
Aquele cara é bom naquilo. Aquele profissional é bom. Pai, eu não sou bom naquilo ali. Né? Então, pessoal, vai ter uma palestra tribo, a gente conseguiu contato com um profissional que vai vir falar, mesmo quem não gosta tanto desta área que ele vai falar, é específica, um nicho. Mas vamos aqui, é no 11 mesmo, é dentro da casa, uhum. Não tem custo de ingresso, nós vamos substituir isso pela aula, né? Vocês não estão perdendo dinheiro, vocês estão ganhando uma palestra no colo de vocês, é só sentar ali no auditório, assistir e perguntar. Pergunta depois, o cara gosta de palestra.
Uhum.
O pessoal não enxerga assim dessa forma
como
ainda.
Aula, né? Ainda o formato ainda é meio quadradinho.
É isso. Porque via a pessoa de fora, como tu falaste, que é específica, às vezes não temos um profissional na casa,
sim,
conhecemos, né? Mostramos algum exemplo em aula, dependendo do conteúdo. Mas às vezes tem uma pessoa que trabalha com isso há 15 anos. Poxa, a bagagem dele é outra, né? Então, ele vir para uma palestra ou promover um evento. Hoje nós temos o T-Linux, né? Então, que é mais para soluções livres, etc. Está acontecendo aqui no prédio 11 mesmo. Conseguimos 120 e poucas inscrições. Foi legal.
Que legal.
O pessoal teve interesse em vir. Eles virem e perceberem, não, eu vou lá olhar uma coisa diferente.
Sim.
É uma coisa bem mais mão na massa, é mais técnica, direto, são palestrinhas curtas, é um outro formato. Na aula eles, é cansativo, são 3 horas de aula, a gente tenta tornar ela dinâmica, mas vem nesse congresso, tenta escrever. Só detesta escrever. Escrever é importante, porque tu treina a habilidade de sintetizar e organizar as ideias.
Se comunicar, né?
Na computação. O pessoal tem uma certa aversão de escrever. Nos cursos de TI. Outros cursos talvez gostem mais de escrever, ou tenham mais facilidade, pelo menos. Nós temos uma facilidade de escrever código. Mas quando vai escrever algum documento, o pessoal tem dificuldade de escrever 2, 3 parágrafos sem erros de grafia, com acentuação
uma
correta,
coesão.
E que a coisa tenha início, meio e fim. eu digo para vocês, é difícil, porque os alunos chegam no TCC e muitos ficam tensos, nervosos. Então, o ato de praticar escrita em congressos, assistir palestras de um outro formato, fazer o networking durante o COF dos eventos, esse conhecimento não tem como eu vender dentro da sala de aula. Eu não consigo, vou passar um vídeo de um evento.
E a Univates está cada vez mais aberta para esse tipo,
cada vez
esse,
mais,
esse
é um setor de eventos que dá o suporte para acontecer esses eventos internos. As coordenações de curso incentivam que a gente possa fazer isso aí, né? Sempre depende um pouco de capital, um pouco de verba que a casa possa ajudar. Mas hoje em dia os eventos têm sido totalmente autossuficientes. Tu consegue patrocínios que cobrem o COF, que cobrem a estrutura de palestrante. Esses palestrantes muitas vezes não cobram nada, eventualmente cobram, então a gente tem que ver como subsidiar isso. A gente tem a barreira de fazer o aluno, os alunos
se
entenderem
interessar.
Que isso é importante.
Universidade é muito mais que sala de aula e muito mais que avaliação.
Sim.
Tem todo esse universo que o Fabrício falou, e esse universo é importante pós-universidade também.
É isso.
Porque ele vai te dar conhecimento, ele vai te dar contato para te seguir depois da graduação.
Os teus colegas de agora podem vir a ser um contato futuro, né?
Exato. É, como o Fabrício falou, até o momento do intervalo que tá ali tomando café ou comendo pastel, ele é muito importante pra pessoa aprender mais ou só pra manter os contatos.
E tem a ver com a maturidade, isso. No início do curso o pessoal se conversa pouco ainda nesse sentido. Quando todo mundo tá mais engajado no mercado de trabalho, que é do terceiro, quarto semestre, né? Aí começa a trocar dúvidas, sugestões, e esse momento ele enriquece, ele fica mais rico ainda. Porque daí o pessoal quer o contato, quer fazer o contato, sabe? Não, o Matheus trabalha com tal área, o fulano trabalha na empresa tal. Já teve esse problema aqui?
Indica, né?
Tu já troca, já troca dica. Funciona assim.
Eu vou colocar uma forma, talvez, para quem tá ouvindo entender mais. Muitas vezes, como é uma ciência exata, o profissional ele fica preso num erro 3, 4, 5 horas, às vezes dias.
Acontece.
Porque ele não consegue resolver. E quem já passou por aquilo, ele vai resolver aquilo em 1 minuto ou 10 minutos. Então por isso que a troca ela é tão importante.
Isso pode soar como incompetência às vezes, mas é que a gente está tão cansado em cima daquele negócio, tanto que às vezes a sugestão é, havendo tempo hábil, cara, vai dormir, vai correr, sabe? Vai namorar, até lá, dá um tempo, toma um banho, volta e olha
social.
De novo. E olha de novo depois. Só que às vezes nem isso resolve. Então o teu network, além de fazer, cara, já passou por esse pepino aqui, velho? Então troca um e-mail com ele, um messenger, alguma coisa, e o cara fala, não, tu tem que cuidar, isso não funciona assim. Poxa, eu ia morrer em cima disso aqui. Né? E eu não tenho mais tempo. Então essa conversa...
No fim, a comunicação é super importante.
A comunicação
também, né?
É super importante.
E vamos finalizar, Matheus. Quais os teus planos pro futuro? O que que tu pensas aí da tua carreira? Desafios, né?
Eu acabei o curso, estou com bastante vontade de fazer mestrado, só que eu resolvi dar um tempo.
Que bacana.
Aí, mas já estou com contatos em duas instituições, já estou aprendendo mais antes de iniciar, porque é um outro caminho, é um caminho diferente da graduação, depende mais ainda da própria pessoa. Com bastante vontade de desenvolver carreira em alguma empresa grande, pelo motivo que empresas maiores eles têm acesso a tecnologias mais novas.
Sim.
E é isso que eu quero. Eu quero aprender mais a respeito para futuramente contribuir com a própria empresa, fazer minha própria contribuição, mas tendo acesso a tecnologias mais novas, eu vou aprender muito também.
Falaste,
e é desafiador também.
Tu falaste da pós-graduação, na questão do mestrado, tu já terias algum projeto, alguma ideia do que seguir na pós?
Sim. Pode falar numa instituição?
Claro.
Né? A Unicinos tem um mestrado em computação aplicada, que são quatro áreas. Tem a área de computação distribuída lá, tem a área de criptografia, se eu não me engano, tem a área de desenvolvimento de hardware de computação embarcada, que eles chamam, e tem mais uma área que eu não lembro agora. E a PUC...
Processamento de sinais, eu acho, de imagens, né?
Não lembro.
A parte de imagens, eu acho. Eu sei porque é a minha área.
tu estudou lá, né?
Eu fiz graduação lá, mas eu fiz mestrado na PUC.
E a PUC também tem um mestrado, só que é mais voltado para a área do desenvolvimento de software, mas eles têm desenvolvimento de software embarcado também, que é alguma coisa que me interessa bastante. Eu gosto de todas as coisas que estão ligadas ao mundo físico. Não sei porquê, mas... eu gosto de mexer, de ver as coisas.
E... vocês percebem que se não botar uma barreira em nós, a gente começa a falar de software embarcado, tá, de VLSI, né? E ela tá pensando que embarcado é embarcar alguma coisa, software... daqui a pouco, a gente tem que cuidar, né?
Quando nós falamos de embarcado, é que significa é que algum programa que está funcionando em alguma coisa que não se vê. Por exemplo, um carro tem vários computadores lá dentro e tem um programa lá. Uhum. A TV também tem um programa funcionando lá dentro. Então,
ele está instalado lá dentro, vamos dizer assim. Ele está embarcado na TV, ele está embarcado no rádio do carro lá.
Ancorado.
Sempre que tem alguma coisa meio invisível, nós chamamos de embarcado aqui. Uhum. É para ser transparente aquilo para o usuário que vai usar.
Uhum. Só vou ali no Tchê Linux ver se eu aprendo alguma coisa.
Tem uma palestra sobre isso agora, 1:30 PM.
Bom, verdade, já faço o convite. Temos embarcados, já faço convite. É verdade. A participação é gratuita ali no Tchê Linux.
Isso, a gente...
precisava só ter
feito a
inscrição.
A inscrição, ela ainda está aberta, tem um evento na parte da tarde. A gente pediu 2 quilos de alimentos não perecíveis para doar para uma instituição de caridade.
Sim, até ontem eu estava anunciando.
O evento é totalmente, né, em pró.
Vai até as 8 horas da noite, né?
Acho que ele vai terminar... abriu o evento até as 8, mas na verdade ele encerra às 5:30. Está no, site do evento a programação, é isso. Ele encerra um pouco mais cedo, é às 5:30.
Eu só gostaria de fazer um adendo aqui a respeito, tu falou da... do que eu quero pro meu futuro agora. E eu estou estudando inglês também, mas é muito importante para qualquer profissional de tecnologia, engenharia da computação, qualquer engenharia. Inglês.
O idioma é importante. Inglês, né?
É o idioma que está toda a documentação, que tem a maior parte do conhecimento dessa área. Então, o profissional, mesmo que ele não domine a língua, ele tem que aprender a gostar de uma certa forma para se virar básico e depois evoluindo. Eu estava numa palestra antes de vir para cá e o César Brode, que é quem está coordenando lá, ele citou uma pesquisa que profissionais de tecnologias, de tecnologia que não dominam o inglês, em geral ganham 50% a menos de que um profissional que domina a língua ou que pelo menos saiba se virar o suficiente.
Certamente inglês é fundamental para todos. Então, muito obrigada, professor Fabrício. Matheus, muito obrigada. O bate-papo foi muito legal. E a gente encerra, então, o momento conexão com duas músicas. Uma que é a favorita do professor, Motorhead, e também da Offspring. E daqui a pouco a gente volta. Não, eu não vou voltar daqui a pouco, não. Eu tô indo embora. Eu tô acostumada a dizer que daqui a pouco eu volto. Mas eu estou encerrando minha participação aqui. Agradeço demais a vocês. Agradeço também a Bruna Alves por ter me colocado nessa situação tão agradável, que foi muito bom mesmo, de coração. Obrigada pelo roteiro também. Então tá, obrigada a todos.
Obrigado.
Até mais.
Obrigado mesmo, abraço.